Boa noite! Está entrando no ar mais um gado. Story! Então, amigos, hoje nós vamos ler aqui a última cartinha que o Knut recebeu. E aqui eu devo deixar uma coisa bastante clara, amigos. As últimas três cartinhas que eu recebi estavam completamente inviabilizadas por conta do péssimo português, né? Que foi utilizado, amigos, né? Não tem como gravar um programa ao vivo se eu não consigo entender o nexo causal das palavras, né? Se você escrever tudo de qualquer jeito, fica muito difícil para eu ler ao vivo, amigos. Então, e outra coisa, escrevendo coisas criminosas, amigo, não dá para eu ler ao vivo, tá bom, amigo? Então vamos fazer um programa para a família brasileira, tá? Vamos ler aqui uma história hoje, nós vamos adentrar no mundo oriental. Nós vamos ver o mundo pela perspectiva de um beta amarela. Beta amarelo, de um yellow beta. Vamos ler a cartinha de hoje, que está muito bem escrita. Olha só, amigos. Deus abençoe o povo japonês, né? Eu nunca conheci um japonês que não fosse inteligente, tá? O povo japonês já salvou o Brasil várias vezes. E hoje, mais um representante dessa etnia, né? Escreveu uma carta de forma excelente. E vocês vão ver o conteúdo maravilhoso, instrutivo, que nós vamos passar aqui hoje. O GadoCast é a escola da vida, meu. É muita didática, é muito conhecimento. Então vamos lá. Olá, Knut. Venho aqui contar um relato amoroso que aconteceu comigo. Eu tinha apenas 18 anos. Era um betinha sonhador que estava no meu primeiro ano de faculdade. Minha vida social era quase zero. Poucos amigos eu tinha. Não havia status. E nunca havia sequer beijado uma mulher. Eu era 100% blue pill. Era magro, cheio de espinhas no rosto, usava óculos, era o típico nerd. Na faculdade, eu era zoado e humilhado pelos meus colegas. Inclusive até pelos professores. Mas mesmo assim, eu não perdi a esperança nunca. Queria arranjar novos amigos e até mesmo uma namoradinha. Comecei a observar as meninas da minha faculdade. E teve uma em especial que me chamou muita atenção, Knut. O nome dela era Isa. Uma das meninas mais lindas de lá. Corpo esbelto, mais de 1,70m, cabelos compridos e um olhar hipnotizante. Decidi que naquela menina seria a menina que eu queria ficar. Mas não fazia a menor ideia de como abordá-la. Para piorar, eu ainda era muito tímido. O que fazia eu travar quando tentasse qualquer tipo de aproximação. Decidi observar seus hábitos. Tal como um caçador observa sua caça. A espreita da sua vítima. Para fazer uma abordagem mais natural possível, planejando encontrá-la nos horários de saída ou de entrada. Até que notei que todo dia de manhã, ela era uma das primeiras pessoas a chegar, e sempre ficava no laboratório de informática. Então, quando eu a via, só conseguia dar um costumeiro bom dia ao passar por ela. A gente nem se falava, e eu ficava no computador longe do dela. Até que um dia, ela ao sair do laboratório, virou-se do nada para mim e disse toda sorridente: "Tchau, uma boa aula para você." Rapaz, eu entrei em êxtase. Nunca imaginei que ela fosse me tratar assim, com tanta simpatia. Fui para minha sala de aula e mesmo os meus colegas tendo o dia inteiro me humilhando, não foi o suficiente para tirar a minha paz. Eu estava literalmente nas nuvens, Knut. Mas eis que o Senhor olhou para minha alma e abriu o caminho. Na semana seguinte, estava ocorrendo várias palestras na minha faculdade. Eu fiquei sabendo que o palestrante da minha turma não pôde participar porque estava internado. Para não poder perder a viagem, decidi assistir outra palestra. Então vi que haveria uma destinada à turma da qual Isa pertencia. Daí decidi assistir para ver se eu a encontrava por lá. E eis que eu a encontro junto às suas amigas. Deu uma turma no corredor aguardando para entrar no auditório. Era uma oportunidade perfeita. Tomei coragem e cheguei nelas, perguntando se elas eram da turma que iria começar a palestra e que eu gostaria de assistir na turma delas. As meninas foram super gentis comigo e me convidaram para assistir junto com elas. E então eu fui. Para minha surpresa, a Isa foi a pessoa que mais me deu atenção e eu sentei numa poltrona na ponta da fileira e fiquei bem do lado dela. Quando menos percebi, a gente estava conversando e o papo ia rolando naturalmente. Ela inclusive me oferecia uns biscoitinhos e sempre sorrindo atenciosamente. Nunca uma menina me tratou com tanta doçura. Ainda mais a Isa, que era a menina que eu estava de olho há tanto tempo. Parecia que Deus havia me abençoado para me conceder essa oportunidade única. E eu estava orgulhoso em ter conseguido aproveitá-la. Os dias foram se passando e frequentemente eu encontrava junto com suas amigas na saída da faculdade. E íamos conversando até que, ao chegar na estação de trem, alguma coisa acontecia. O legal é que agora eu estava enturmado com elas. E isso era ótimo, já que finalmente eu estava fazendo amigos naquela faculdade, já que eu não era respeitado nem na minha própria classe. Assim, meu intuito era de conquistar Isa aos poucos. Foi por isso também que eu também não tinha uma coragem o suficiente de fazer uma abordagem mais direta para assim chamá-la para sair. Mesmo assim, sempre que eu a encontrava no refeitório, eu vinha de longe cumprimentá-la e ela sempre me oferecia suas frutinhas que ela levava de lanchinho. Certa vez, quando eu estava saindo da aula com os meus colegas, Isa me encontrou e me chamou pelo nome. Os outros pararam até de conversar quando viram aquilo. Então atravessamos o corredor e fomos juntos conversando até chegar na cantina. Meus colegas que me humilhavam estavam ali vendo tudo. E depois que ela se foi, eles vieram me provocar dizendo: Oh, o Beto tá se dando bem, hein? Isso, de certa forma, me ajudou a ganhar certo respeito com eles. Até porque, como o cara mais beta da turma, poderia estar andando do lado da mulher mais gata da facul. O problema é que ela era uma garota muito popular. Tinha muitas amigas, frequentava baladas, festas universitárias, viagens. Já eu era um betinha, sem círculo social, sem experiências de vida. Só viajava pra Praia Grande, uma vez por ano. E era bastante caseiro. Eram estilos de vida completamente opostos. E por conta disso não tínhamos muitos assuntos para conversar, para gerarmos mais intimidade. Assim, as nossas conversas eram apenas coisas relacionadas à faculdade. Certo dia, essa menina veio falar comigo, perguntando se eu conhecia alguém que pudesse filmar e fotografar, pois ela estava juntamente com a Isa, iriam gravar um documentário para o trabalho da faculdade. Eu prontamente sugeri um colega hippie que tinha essa habilidade, e elas me convidaram para ir junto com elas para ajudar na gravação. Via como uma ótima oportunidade de mostrar serviço e ganhar mais intimidade com elas, especialmente com a Isa. E lá fomos. A Isa continuou me tratando bem, mas eu percebi que, como esse colega meu era mais bonito e estiloso que eu, ele começou a me mogar. E a Isa passou a conversar mais com ele, inclusive pedindo para que ele mostrasse as miçangas que ele tinha no pulso. Mas não resisti e eu achei que até seria bom ter mais uma pessoa fora do nosso círculo social lá. Daí em diante percebi que ela começou a ficar meio distante quando a gente se encontrava. Então decidi finalmente chamá-la para sair. Numa conversa no WhatsApp, aproveitei e sugeri a ela que fôssemos ver um filme no cinema. Ela disse que não podia, porque ia sair com umas amigas. Para piorar, numa ocasião em que eu estava conversando com a Isa e com suas amigas sobre o tal documentário que íamos gravar, os colegas safados da minha turma nos viram e depois, quando estávamos na aula no laboratório de informática, o líder deles, que é um tremendo de um pilantra, me perguntou em voz alta, no meio daquela aula, só para me atiçar: E aí, Beta, como é o nome da mina que fala com você? Como eu não tinha como escapar, fui obrigado a responder. Nesse momento, eu virei para o meu PC, num misto de raiva e desespero. O professor exibia no projetor uma janela que mostrava o que cada aluno estava fazendo em seu PC. E no PC desse filho da mãe estava justamente a página do Facebook da Isa. Ele comentava em voz alta com outro colega sobre a Isa, vendo as fotos dela e dizendo como ela era gostosa. Só faltava essa. E eu ter que entregar a mina que eu tanto gosto para o cara que me sacaneava na faculdade? Que mais me humilhava e me caluniava? Meu corpo chegou a gelar, Knut. Entrei no meu Face só para ver se ela estava online. Mas para minha sorte, ela estava offline há algumas horas. Senão era provável que ele já estivesse falando com ela no Messenger. E talvez todas as minhas chances de ficar com a Isa iriam todas por água abaixo. Justo para o meu maior inimigo e carrasco. Nem consegui prestar atenção na aula. Minhas mãos tremiam de tão trêmulas que estavam geladas. Minha respiração ficou ofegante e minha garganta ficou seca. Sentia uma necessidade de sair correndo dali e de tentar proteger a Isa do Frávio, que era um tremendo de um cafajeste. Estava disposto a bancar o verdadeiro Cavaleiro Branco e proteger a minha donzela em apuros. Como aquilo já estava me deixando desesperado, fui pedir conselho para pessoas do centro kardecista que eu frequentava. Cheguei a perguntar aos médiums da casa se a Isa gostava de mim ou não, e se ela estava gostando do Flávio, que é esse carrasco dele. As médiums me confirmaram que ela saberia escolher quem era o melhor para ela, pois se há alguém que conhece bem, esse alguém era eu. Pois se há alguém que ela conhecia bem, esse alguém era eu. E me recomendaram expor logo o que eu sentia para ela, pois ela era alguém muito especial para mim. Aquilo reacendeu minhas esperanças, pois eu acreditava que tudo já estava perdido nesse momento. Então decidi chamá-la novamente para sairmos num final de semana pelo WhatsApp. Mas ela demorou horas para responder as minhas mensagens, pois... Como é que é? E depois disse que não poderia sair. Poxa! Num outro dia de manhã, eu consegui marcar com ela de irmos numa lanchonete na hora do intervalo. Mas eu fiquei no intervalo inteiro esperando e nada dela aparecer. Na hora da saída, eu a encontrei e ela teve a cara de pau de dizer que havia se esquecido e que eu devia ter mandado mensagem para ela cobrando ela antes. Ou seja, ela fez a inversão do ônus da culpa. Mas como a paixão aliada à imaturidade nos cega, eu ignorava todos os sinais claros de desinteresse por parte dela. Eu já estava desesperado. Aquilo me consumia por dentro, então decidi partir para o tudo ou nada. Eu ia chegar nela e me declarar, custe o que custar. Só que essa seria a minha primeira vez que eu ia fazer isso na minha vida. Nunca tinha chegado uma menina que eu gostava antes. Eu também tinha que provar para mim mesmo que eu era capaz de superar toda a minha timidez. Precisei de muita coragem. E numa manhã cheguei da faculdade e de tanto nervosismo me deu até dor de barriga. Fui no banheiro e aproveitei para decorar toda a minha fala que escrevi num pedaço de papel para não fazer feio na hora H. Cheguei no laboratório de informática e lá estava ela, sozinha na sala. Só havia eu e ela. Era o momento ideal. Eu cheguei para Isa e disse que gostava muito da presença dela. Que ela era uma garota linda, incrível. E que eu queria saber se poderia rolar algo a mais do que apenas amizade entre nós. Ela fez uma cara de assustada, com um sorriso amarelo de pena, e me disse: puxa, é que eu já estou saindo com outra pessoa, cara. Ele ficou explícito que não iria rolar nada entre nós. Nisso, eu já estava tão nervoso pelo momento que eu nem fiquei triste ou com raiva de tê-la perdido. Tê-la perdido? Você nunca teve ela. Como você perdeu aquilo que você nunca teve? Estava mais aliviado por ter finalmente conseguido falar, ter conseguido colocar para fora os meus sentimentos. Só isso já era um grande motivo para me orgulhar. Ou foi um copo que meu cérebro criou para me blindar de uma reação mais sofrida. Sim, foi um copo. E para não ficar chato, terminei dizendo que aquilo nunca se deve dizer a uma mulher que você queira pagar, que você queira pegar. Não, tudo bem, eu entendo sua situação. Mas vamos continuar sendo amigos normalmente, ok? Na praia, mulher é muito conveniente, né? Ter um amigo que ela sabe que quer ficar com ela, né? Ou seja, oficialmente eu mesmo me coloquei na friendzone. O pior é que mesmo após isso, minha paixão ainda ardia, Knut. E eu alimentava esperanças que um dia poderia ficar com ela, já que ela estava apenas ficando com esse cara. Mas resolvi me afastar e deixar a poeira baixar. Eu continuei pedindo conselhos para médiums do centro kardecista. E elas só me iludiam mais ainda, dizendo que a Isa sentia algo muito especial em relação a mim. E que era questão de tempo para que eu e a Izzy pudemos viver alguma coisa junto, pois a Isa iria corresponder ao meu afeto. Já era final de semestre e as férias logo chegaram. A tensão não diminuía. E eu acessava todos os dias o Facebook da Isa para saber se ela havia alterado o status de relacionamento. Para meu alívio, durante todo o recesso, o status dela continuava como solteira. Aquilo alimentava a chama da esperança dentro do meu coração. E talvez quando as aulas voltassem, ela já estivesse abandonado esse cara. Tanto é que fui para a praia e comprei uma miçanga de lembrancinha para ela, semelhante àquelas que ela tinha visto com meu amigo Hippie. Voltaram as aulas. o Facebook dela continuava como solteira. Então decidi que entregaria essa miçanga que havia comprado para ela. No amanhã, onde estava no laboratório de informática, a Isa apareceu junto com sua amiga e ficaram no PC próximo ao meu. Mas elas não me viram ali. Pude ouvir que elas começaram um papo onde a amiga perguntava como tinha sido conhecer os pais do namorado dela. E eu ouvi com todas as letras a Isa mencionar a palavra namorado. Putz, então era verdade. Ela realmente estava namorando. Mas por que então ela não aceitou não ter o status de relacionamento? Passei todo esse tempo me iludindo. Só que ela falou em seguida algo que chamou minha atenção. Começou a descrever características físicas e éticas do namorado. E eram semelhantes às minhas. Opa, como é que é? Se o namorado dela é assim, então é porque ela gosta de caras como eu. E isso eu vi como algo muito positivo. Mas eu devia encarar os fatos. Se ela realmente estava namorando, então eu teria que dar um tempo. Mas a pulseira é o que eu ia fazer. Como eu tinha fé no que os médiuns haviam me contado e que a Isa gostava um pouco de mim, então pensei que deveria tentar conquistá-la aos poucos e provar que eu seria um ótimo namorado para ela. Caramba, mas a mulher tá namorando outro cara. Putz. Como teoricamente eu não sabia que ela tinha namorado, decidi entregar a pulseira como se não soubesse de nada. Testei em casa como colocar a pulseira no punho para se caso ela não soubesse pôr. Aí me ofereci para ajudá-la. Embrulhei com todo carinho e fui para a faculdade todo bem vestido, tentando parecer o máximo descolado e charmoso. Mas a verdade é que eu estava me roendo de nervosismo, Knut. Quando cheguei na faculdade, me encontrei com ela e conversamos sobre coisas que fizemos nas férias. Em nenhum momento ela citou nada sobre namorado nenhum. Nisso, eu disse que tinha uma surpresinha para ela e entreguei a lembrança. Senti que ela ficou bastante agradecida e me abraçou docemente com um grande sorriso. Expliquei que se tratava de uma pulseira do jeito que ela gostava e que havia comprado para ela na praia. Ela rapidamente pôs a pulseira no braço e me deu outro abraço, me agradecendo muito pela consideração. Pela maneira como ela se portou naquele momento, continuei a acreditar que talvez ela ainda tivesse algum afeto por mim, mesmo que estivesse namorando outro cara. A questão é que, mesmo ela se sentindo alguma coisa por mim, é melhor ficar com um cara que chegou antes do que com alguém que demorou para expressar os seus sentimentos. E nos dias que sucederam, notei que ela estava usando a pulseira que eu dei para ela, o que me deixou ainda mais grato, pois era sinal de que ela realmente havia gostado. Porém, a partir de então, os problemas iriam começar. Certa vez estava rolando uma peça teatral próxima da nossa faculdade, e isso valia como atividade extracurricular. Pensei em chamar a Isa e suas amigas para irem comigo nessa peça. Achei que não haveria problemas, já que estaremos em grupo. Então decidi mandar uma mensagem para ela no WhatsApp. Eu simplesmente mandei um "Olá, Isa". Ela demorou horas para visualizar e também não respondeu. Até que na manhã seguinte ela respondeu: "E aí, conselho de amigo? Não é legal dar presentinhos para a namorada de outro cara. Garanto que se fosse você, você também não ia gostar". Caramba, você recebeu isso? Caramba! Quando li aquilo, não acreditei. Primeiro que eu desconfiei logo de que o cara não fosse quem... Logo que não foi ela que te havia respondido, mas sim o namorado dela, em seu lugar. Por outro lado, fiquei revoltado, pois como ele ficou sabendo que eu dei o presente pra ela. Eu duvidava que ela teria contado pra ele, pois se ela gostou tanto, por que iria me entregar? E outra, que autoridade esse cara tem pra ficar fuçando o celular da namorada dele? No mínimo, é um cara muito possessivo e ciumento, e que devia infernizar a vida da Isa. Olha só você querendo vitimizar a menina, olha, ao descobrir a história da pulseira. No dia seguinte, encontrei a Isa e chamei ela para contar sobre o assunto. Perguntei se a pulseira tinha causado problemas para ela. Aí mostrei a mensagem no celular e ela disse que o namorado dela era extremamente ciumento e que encontrou na bolsa dela um embrulho com a pulseira e que isso foi o estopim para uma discussão entre eles. Mas ela disse que não precisava esquentar a cabeça, pois ele era assim mesmo. Nenhum momento eu fiquei com raiva dele. Pois mal havia começado a namorar e já estava implicando com ela. E sendo um cara ciumento, eu acreditei que ele se achava dono dela. Então eu me desculpei, disse que não era minha intenção causar nenhum problema em relação ao relacionamento dela, e que achava melhor me afastar para não causar nenhum tipo de empecilhos. Ela imediatamente disse que não precisava, pois tudo ia continuar igual entre nós, e que não era para me preocupar em relação a isso. Agora era uma questão de guerra. Eu estava disputando com outro cara o amor da Isa. Você estava disputando o quê, amigo? Ele era uma dela, você nunca nem deu um beijo nela. Poxa, eu faria o possível para vencer e conquistar o coração dela. Não podia deixá-la de ser enganada e sofrer nas mãos daquele canalha, ciumento e possessivo. Mesmo assim, decidi me afastar, embora contra minha vontade. A verdade é que eu queria que ela notasse a minha ausência e percebesse que eu sim era uma boa companhia, e não aquele ciumento opressor que ela vigiava, né? O problema é que eu acabei sofrendo muito com isso, e após algumas semanas, eu já estava tratando ela normalmente. Novamente fui pedindo conselhos lá no meu centro espírita. Poxa, esse centro espírita, poxa. Olha, esses médios aí. É, vamos lá. Pois eu estava totalmente isolado e ao invés de aconselharem a esquecê-la e respeitar a decisão dela, eles me alimentavam ainda mais as minhas falsas esperanças, sob rótulo de mensagens espirituais. Diziam que a Isa estava confusa entre o relacionamento ciumento dela e que eu seria um bom namorado para ela, e que eu deveria continuar agindo como bom amigo e cavalheiro para ela, e que ela, dessa forma, uma hora ia perceber que eu era a melhor opção. Inclusive, uma das guias do centro me recomendou comprar um ovo de Páscoa para ela para demonstrar esse afeto. Cara, que guia, que olha só, esse é o centro espírita Blue Pill, né? É o centro espírita, poxa, o senhor tá papo errado, mas vamos lá. Na minha imaturidade e total confiança no que os guias diziam, eu fui lá e fiz exatamente isso. Na saída da faculdade, fiquei aguardando o momento certo de encontrá-la, para irmos juntos para a estação. E assim aconteceu. Foi meio esquisito, pois em parte do percurso havia um silêncio constrangedor entre nós. Até que ao passar pela frente, em frente a uma loja de chocolates, eu falei que precisava comprar um ovo para dar de presente para alguém. Percebi o ar de impaciência no rosto dela, mas ela acabou entrando comigo. Comprei um ovo de 20 reais embrulhado numa caixinha e ao sairmos da loja eu a entreguei, dizendo que esse alguém especial era ela. Embora ela tenha me abraçado e agradecido, senti que foi indiferente dessa vez, diferente da pulseira. A impressão que me deu é que ela realmente não devia ter feito aquilo. E não deu outra. Dois dias depois, ela me viu na faculdade e disse que precisava conversar uma coisa comigo. Na hora eu pensei, o ovo deve ter causado problemas de novo. Ou aquela pequena parte idiota do meu coração que dizia que ela devia ter gostado e que é algo a mais comigo. Aguardei com muita apreensão até o fim da aula. Ela chegou e me disse que ia falar comigo sobre o ovo. Eu perguntei, ele te causou problemas de novo? Ela chegou quase me pedindo desculpas e dizendo que não era para ligar para o namorado dela, para aquilo que o namorado dela dissesse, uma vez que ele prometera me enviar uma mensagem privada pelo Face. Ela contou que o namorado estava esperando ela na estação de trem e que quando viu ela com o ovo, já chegou perguntando. E ela teve que dizer a verdade, que havia ganho de um colega da faculdade. Nesse momento, ele ficou furioso e me prometeu que mandaria uma mensagem para tirar a satisfação. Eu me desculpei novamente. Disse que havia que realmente não gostaria de ter causado problemas e que dessa vez eu ia deixá-la em paz. A Isa ainda disse que se fosse ela, também gostaria de saber o que havia acontecido com seu parceiro. Aí nos abraçamos, pedindo desculpas um para o outro. Eu havia ficado com emoções confusas. De um lado, eu achei que ela estava preferindo estar com ele, pois, de certa forma, ela o defendeu e me jogou na fogueira. Cara, a cumplicidade dela com o namorado dela, não com você, né, amigo? Já que não era necessário dizer para ele que eu havia dado aquele ovo. Assim, cara, poxa, se ela tá namorando o cara, tem que falar a verdade pra ele, né? Poxa, você não gostaria que sua namorada te falasse essas coisas? Poxa, assim fica difícil, amigo. Assim como aconteceu com a pulseira. Por outro lado, o lado irracional do coração me dizia que ela achava o namorado um mala e que, na verdade, ela se preocupava comigo. E que aquele desentendimento podia ser o início de uma nova paixão. Um grande amor. Né? Mas chegando em casa, eu parei para refletir e pude esclarecer sobre como eu estava errado. Ela de fato gostava do namorado e preferia estar com ele e assegurar o seu relacionamento. E eu estava sendo um importuno. E que talvez ela até estivesse gostando dessa disputa, uma vez que assim o ego dela ia sendo valorizado. Pouco depois vi as mensagens que o namorado dela enviou para mim. O sujeito, ao contrário do que eu imaginava, não parecia nada comigo. Era Chad, fortão, playboy, baladeiro e com pinta de Zé Droguinha e marginal. O cara me esculachou, xingou de tudo que é nome, dizendo que a Isa não precisava de presentinhos, de convites para sair comigo, porque ela já tinha um namorado para isso, e que não iria deixar barato se eu continuasse a insistir nela. Apesar de ter ficado perplexo, respondi com poucas educadas palavras, me desculpando, dizendo que respeitava o relacionamento deles e que não chegaria mais nela. Espera aí. Se ele sabia dos convites para sair, é porque ela falou para ele sobre isso. Sabendo que isso ia dar treta, cheguei à conclusão de que ela era muito tonta ou, de fato, queria me tirar do caminho, já que depositava toda a sua confiança no namorado. Enfim, só sei que aquilo foi um balde de água fria. Finalmente caiu a ficha de que eu não deveria me meter com ela e que nosso amor era impossível. Aquela paixão de quase um ano tinha me deixado agora no fundo do poço. Caí em pranto desolado, descarreguei toda a tristeza que sentia, reconhecido que agia por impulso e que estava sendo egoísta em querer a Isa só para mim, e que deveria respeitar a decisão dela por ter escolhido ele como namorado. Por mais repugnante que parecesse, a história havia acabado. Os dias se passaram, eu decidi dar uma gelada na Isa e foi exatamente isso que eu fiz. A verdade é que sofri muito por causa disso, pois eu sabia que não haveria chance de consegui-las. E por mais que eu me sentisse atraído por ela, devia manter-se afastada, até por uma questão de segurança, já que eu não sabia o que o namorado dela era capaz de fazer. Afinal de contas, ele poderia te matar, né, amigo? Os meses seguiram e foram extraordinariamente horríveis para mim, pois além de ter me afastado da Isa, eu acabei perdendo contato com os amigos também. Foi uma tentação vê-la todo dia na faculdade, mas eu fui forte e consegui ignorá-la. Tanto é que nunca mais voltei a falar com ela. Para tentar me esquecer dela de uma vez por todas, decidi marcar um encontro com uma GP para perder o meu cabaço. Escolhi que seria no aniversário da Isa, pois sabia que nesse dia ela provavelmente estaria transando com seu namorado. E devo confessar que aquilo me ajudou muito, pois após conseguir tirar o meu cabaço, eu acabei arrancando a Isa do meu coração. No final, a Isa namorou com esse cara por mais de um ano, e logo em seguida arranjou outro cara, dessa vez um cara ainda mais beta, só que rico. A primeira Red Pill a gente nunca esquece. Toda aquela fantasia romântica que aprendemos nos filmes, nas novelas e até na nossa religião havia caído por terra. Creio que boa parte do que aconteceu nessa história poderia ter sido evitada se as pessoas do centro espírita que eu frequentasse tivessem me dado conselhos realistas. Se fosse hoje em dia, eu teria me ferrado no tribunal feminista por acusação de importunação. Amadureci muito com essa situação e aprendi a não ser gado. Mas é isso, Knut. Obrigado por ter concedido este espaço onde pude dar exemplo para os betas do que não se deve fazer. Então, amigo, você errou muitas vezes. Você mandou aqui a foto para mim da menina? Amigo, a primeira coisa que eu reparo quando eu vejo a foto da menina é a seguinte. Cara, como você acha que você ia ficar com essa mulher, tá? Tipo, eu já saí, não é você nem saiu com a menina, tá? Eu já saí com mulheres desse naipe, tá? Amigo, eu não tinha a menor esperança de namorar elas, porque eu tinha completa noção do meu poder de barganha em relação dela, tá? Então, isso é até importante você ter esse certo realismo colocado em cima de você, pra você não criar falsas expectativas. O grande problema é que você, como beta, você acreditou nessa história de amor romântico, de final feliz, e bem ou mal isso foi alimentando várias besteiras. Em relação a você importunar a menina, você foi extremamente desagradável para ela, e no lugar do namorado dela eu teria feito o mesmo, uma vez que esse negócio de mulher com amigo macho, mulher que dá presente pro mulher que recebe presente de amigo, isso é problemático. Inclusive, eu já cometi esse erro. Mas isso foi... Como é que eu posso dizer? Isso foi... Inocente da minha parte. Eu tinha uma colega de trabalho, nem sabia se a mulher tinha namorado ou não. Comprei uma lembrancinha pra ela. Uma lembrancinha baratinha. E o namorado dela não gostou. Né? Mas aí, poxa, ele sabia que... Poxa, não deu problema, sabe? Mas assim, eu... Depois de muito tempo que eu comecei a mensurar isso, caramba. Eu não devia ter dado presente pra minha colega de trabalho. Né? Esse negócio de ficar dando presente pra mulher que tem relacionamento é furada. E no caso... Ah, cara, e também já aconteceu o seguinte comigo, cara. Uma vez eu fui... Eu tava conversando com uma menina na faculdade, né? E a menina tinha namorado. Mas conversa normal, tá? E aí entrou o namorado dela e começou a falar, seu safado, por que você tá conversando com a minha namorada? Você tá querendo que eu te dê umas pancadas? E aí eu parei de me relacionar com ela, de conversar com ela, né? E com o passar do tempo, eu entendi o ponto de vista do cara, sabe? Realmente, não é confortável você ter uma namorada sua que fica dando mole para outros machos, né? Eu acho que você tinha que ter empatia com o cara, né? Não é que o cara seja possessivo. É que ele tem que ter ciência da realidade, amigo. Que ter mulher bonita e não ter paz. A todo momento. E outra coisa, você foi extremamente irrealista em acreditar que religião te dá bons conselhos, amigo. Eu vou te falar, eu sou evangélico e eu nunca vi... eu já vi sim, mas assim, 95% das vezes os conselhos que são dados em relação a relacionamentos em igrejas são conselhos que você pode colocar na lata do lixo. É só blupilagem, é completamente fora da realidade. O que você tem que saber é o seguinte, saber o seu poder de barganha e aquele negócio, se a mulher não aceitou nem sair com você, por que, que você acredita que ela sente alguma coisa por você? Entende? Você foi muito babaca, você acreditou naquilo que você queria acreditar. E eu acho que a gente tem que ter a maturidade de saber os nossos limites, né? E outra coisa, você valorizou a mulher, você colocou ela no pedestal. Amigo, mulher tem um montão aí na praça. Igual, obviamente, igual essa aqui. Realmente essa mulher é uma tremenda de uma gata, né? Mas, amigo, a gente tem que aprender que esse tipo de mulher não é pra gente, né? Bem ou mal, amigos, esse foi o relato de hoje. Eu poderia aqui enumerar todas as besteiras que esse cara fez. Mas eu nem vou me dar o trabalho, amigo, porque já tá muito longo. Muito obrigado, e esse foi mais um Gado Story.